Fala, galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado conhecido por dois nomes, Nery ou Neri Franco. Eu vou falar do jeito que ele falou, que é o jeito correto aqui de pronunciar, Nery Franco. Para quem não conhece, um guitarrista sensacional, e a gente vai desvendar um pouco do porquê que ele é um guitarrista sensacional. Os motivos podem te surpreender, porque a gente vai puxar aqui um tópico que às vezes é um pouco esquecido, deixado de lado, mas antes disso, eu vou tirar essas dúvidas com o Nery. Até eu pronunciava errado, mas agora eu vou me acostumar a pronunciar Nery, porque é o jeito correto. Mas, Nery Franco, quem não te conhece, se apresenta aí para a galera, conta um pouco do que você faz e conta um pouco de qual é a sua relação com o tópico de hoje, que vai ser sobre organização.
Eita, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, João Vitor. E já parabenizo você aí pelo trabalho que você tem feito. Os podcasts são muito legais,
Ah,
tá?
obrigado.
E com temas muito interessantes, tá? E eu espero também que a conversa de hoje aqui possa agregar na vida da galera. Bom, então eu sou guitarrista, toco desde os meus 13 anos, hoje eu tô com 25, e também sou professor de música. Eu dou aula há mais de 6 anos, se não me falha as contas aqui. Então, já que a gente vai falar de organização, né? E todo esse processo da minha vida aí, de também ser professor, teve várias coisas que fomentaram essa minha vida organizada, né? E, bom, você quer que eu conte um pouco da minha história aqui? Como que
Vai
você
nessa,
quer?
pode ir.
Então, é só uma introdução breve. Eu comecei a tocar guitarra por causa do Guitar Hero. Eu era viciado no jogo.
São os
E
dois.
aí. É, então.
Eu também.
Eu tinha aquela guitarrinha de brinquedo, aí, enfim, meu pai falou: ó, pega um negócio de verdade. A paixão veio e foi, né? E curti muito o instrumento e cresci muito nisso. E aos 18 anos a gente tem que decidir o que a gente vai fazer na vida, né? Saindo da escola. E eu não sabia direito ainda se eu queria viver de música ou não. E aí eu escolhi, na época, fazer ciência da computação, né? Um curso de tecnologia. Porque eu me dava bem com o computador, mas assim, isso não quer dizer nada. Acho que quase todo mundo da nossa geração se dá bem com o computador, né? Mas enfim.
É quase que uma resposta automática, né? Ah, alguma coisa de
É.
computador, né? Vou trabalhar com
Exatamente,
isso.
exatamente. Enfim, por que que eu tô dizendo isso? Porque na época da faculdade, mais ou menos no segundo período, que eu me dei conta que realmente eu queria viver de música e que era isso que eu realmente gostava de fazer. E eu queria algum jeito de viver disso. Não sei exatamente como, não sabia, né? Mas a organização entrou aí, né? Nessa vontade, esse desejo grande de viver de música, eu falava, como que eu posso aproveitar o tempo que eu tenho pra, né, conseguir o melhor resultado que eu puder na música sem ter que sair da faculdade, porque aqui em casa era difícil sair da faculdade, né, por conta dos pais e tal. E a organização veio nisso, né, de eu conseguir aproveitar o máximo do meu tempo, né? E foi tão proveitoso que em 2018 eu tive o privilégio, a honra de ganhar um concurso internacional de guitarra que foi o Masters of Shred, né, entre. Se não me engano, eu tinha uns 300 inscritos. Agora me falha que não lembro direito. Mas eu consegui, eu fiquei em primeiro lugar.
Legal.
E isso é o fruto justamente disso, né? Eu dou crédito bastante a essa questão da organização. Então acho que isso me introduz legal até aqui.
Então, tudo indica que sua vida e sua evolução mudou depois que você começou a organizar seus estudos, né? Você sentiu essa diferença, notável na sua melhora antes e depois da organização?
Com certeza, com certeza. Eu lembro que na época da escola eu até tinha mais tempo, sabe? Só que a guitarra ainda era uma coisa. Eu gostava muito e gastava tempo nela, né? Mas era uma coisa meio solta ainda, né? Eu ficava tirando músicas e eu de fato evoluí bastante nessa época porque a minha motivação me fazia
Sim.
tocar durante
E
muito
só
tempo,
você
né?
tá no em contato com o instrumento, você já vai se acostumando com aquilo.
Sem dúvida. Sem dúvida. Mas a época da faculdade foi quando eu Parei de deixar o estudo muito solto e falei, não, como que eu posso obter o melhor resultado no menor tempo possível? Porque eu lembro, a média que eu tive era, eu conseguia umas 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas por dia, entendeu? Na época da faculdade. E foi muito produtivo.
Legal. Você teve que usar seu tempo restrito por estar fazendo outras coisas, e isso, de certa forma, te motivou a falar, pô, agora que eu não tenho tanto tempo que nem eu tinha antes, e agora que a coisa está começando a ficar séria, 18 anos, então o pouco tempo que eu tenho, ele tem que ser bem estruturado. E
Exatamente.
isso é uma dúvida que aparece para muita gente, e eu vejo duas, assim, deve ter mais perspectivas, modos de ver isso, mas eu vejo duas principais, que é assim, ou a galera que não quer seguir, por exemplo, o caminho da música, e talvez até faculdade de música, não quer ter um trabalho separado, então vai falar assim, eu vou trabalhar, eu vou estudar o dia todo música para o seu melhor possível, e aí essa pessoa, muitas vezes, ela acaba por não ter uma organização muito boa, sei lá, em quantidade, ela pode até estudar bastante, às vezes em qualidade não tanto. E chegando nessa mesma etapa aí de entrar para a faculdade, ter que começar a pensar em um emprego, a galera que fala, não, vou seguir uma outra coisa, mas a guitarra ou o instrumento, a música ainda vai existir, ainda vai ser algo que eu vou ir atrás, mas não vai ser minha prioridade. Então, quando sobra aquele tempinho, essa pessoa ela tem menos tempo para poder estudar. Às vezes, geralmente a qualidade é melhor. E aí, juntar os dois é algo assim incrivelmente difícil. Você pegar aquele tempo que você tem de escola, por exemplo, para brincar o dia todo, estudar o dia todo, mas com rendimento e com a qualidade de quando você está naquela fase mais adulta, que você tem menos tempo para um hobby, para coisas do tipo. Então, como é que você diria assim, para alguém porque eventualmente você foi trabalhar com música, bom, não é como plano B ou plano C, foi para o seu plano A e você trabalha com música, ponto final. Você pode falar para as pessoas que você é músico, que você é professor de música e tudo certo. Mas aí, como é que é para quando você, agora que tem esse tempo a mais, porque a música está no seu dia todo praticamente, como é que é para conseguir a qualidade que você tinha quando era aquele tempo mais restrito?
Caraca, mano, isso aí. Uma coisa interessante também é que agora, talvez isso já tenha um argumento bem comum. Quando a gente começa a trabalhar com música, a gente continua não tendo tanto tempo assim de estudo, né? Pode ser que. Depende da realidade de cada um, né? Mas às vezes, por exemplo, que foi o meu caso, até mês passado. Eu dava bastante aula particular e tal. Agora eu tô só nos cursos online mesmo. Tô mudando meu sistema.
Sim.
Mas quando você, por exemplo, começa trabalhando no aula, né? Você lota muitos horários seus, né? Dando aula e acaba não tendo tanto tempo para estudar. E outros trabalhos precisam ser feitos também, né? E você sabe disso. Você é um cara aí muito presente nas redes sociais, né? E isso dá trabalho, tudo fazer isso tudo, né? Então, até mesmo nessa época, nessa fase da vida de um músico, a gente tem que escolher bem o tempo que a gente vai estudar, por causa de outras atividades, né? Mas eu me perdi um pouco na sua pergunta.
Era mais,
Sobre.
não, era mais no sentido assim de que quando você, vou dar um exemplo, fazer uma analogia aqui que eu acho que faz dá uma certa facilidade de você enxergar isso. Por exemplo, você vai trabalhar com arquitetura. Então, você sai da escola, aí passa no vestibular para fazer a faculdade, faz a faculdade. Assim, tudo que você precisa saber, digamos, de início, é aquilo que seu curso está pedindo para que você faça, seu professor, seus trabalhos. Na música, até para quem faz faculdade de música, não é bem assim, porque você pode até fazer tudo aquilo que seu professor faz, mas pô, você não vai sair com uma gig fechada só porque seu professor, só porque você entregou seu trabalho de composição para o seu professor. Então, você tá lá e tipo assim, pô, vou viver de música, vou ter meu dia todo para viver de música. Como é que você vai estruturar aquilo de um jeito que você vai reservar tal tempo para tal coisa? Como é que vem essa necessidade, sabe? E aí você pode contar um pouco de como é que você foi transicionando para ir elaborando determinados tempos do dia, assim, ah, de manhã eu vou fazer tal coisa. Como é que essas restrições, digamos assim, chegaram para você conseguir se organizar?
Entendi. Eu sempre fui, sempre não, mas majoritariamente fui autodidata, né? Eu comecei fazendo aula de guitarra, fiz uns 2 anos, parei e até hoje faço por conta. Mas nesse cenário é aquele lance, você cria a sua realidade, né? Então você precisa primeiro saber onde você quer chegar, entendeu? Eu até citei uma frase do Shakespeare, não lembro direito agora como era. E nem sei se foi ele também que falou.
Né?
As coisas que a gente pega na internet, assim. Mas eu acho que a frase é o seguinte: todos os caminhos estão errados se você não sabe onde você quer chegar. Entendeu? Então eu acho que essa é uma boa linha de raciocínio para nossa conversa. Porque para você saber o que que você tem que fazer hoje, você tem que saber onde você quer estar lá na frente, né? Então, toda aquela parte imaginativa do ser humano entra em ação aqui, porque você precisa imaginar onde eu quero estar daqui a tantos anos, quem eu quero ser, que tipo de música, entendeu? Eu quero ser reconhecido pelo quê? E aí você tem que começar por isso, né? Pôr meio que essa linha de chegada. E aí você olha para essa imagem que você cria de você no final, e você pode também se espelhar em alguém e falar: ah, eu quero ser igual o Steve Vai, sacou? Aí fala, o que que ele tem que eu não tenho? O que que ele faz que eu não sei fazer? Que habilidades que ele tem que eu não tenho? Aí você começa a escrever essas coisas, entendeu? Aí ele sabe fazer isso, a técnica dele é assim, ele tem esse conhecimento. Isso tudo, cada um desses tópicos vai virar um projeto de estudo, entendeu? Aí você pega, pô, eu preciso muito trabalhar em cima disso. A harmonia, sei lá. Ó, vou te dar um exemplo. Eu sempre fui muito fã de prog, né? Acho que as minhas bandas prediletas da adolescência era Dream Theater, Angra, Symphony X, Oficina G3, entendeu? E isso já é marcado porque esses estilos, né? Tem harmonias muito trabalhadas, né? Arranjos muito trabalhados, ritmos também. Aí eu falo, pô, eu tenho que aprender essas coisas. Se eu quero fazer isso, né? Se eu quero ser que nem esses caras. Então você começa a escrever, pô, preciso aprender essas harmonias e tal. Aí você vai descobrindo. Vai correndo atrás, né? Tipo assim, ó, como é que eu posso aprender essas harmonias? Aí você vai atrás de um livro, vai atrás de um curso, entendeu? Então você cria os pontos de chegada e você vai preenchendo as lacunas, sacou? Com esses caminhos, assim, seja de curso, livro, você busca informação para você chegar lá, entendeu? Aí você se organiza, pô. Depois que você sabe o que que você vai fazer, o que que você tem que estudar, aí você, pô, tenho 2 horas por dia e eu tenho 50 coisas para estudar, entendeu? Para chegar onde eu quero. Então eu vou pegar essas 50 coisas, vou deixar guardadinho numa lista, vou escolher duas que é prioritária para mim e vou fazer 1 horinha para cada uma dessas duas. Aí você vai até concluir. Concluiu? Pega outra coisa da listinha, entendeu? Mais ou menos assim.
E é engraçado porque às vezes quando você começa sem ter um norte para onde você quer chegar, que nem você deu o exemplo do Steve Vai, se você quer ser que nem o Steve Vai, você já tem um norte legal para listar as coisas que você precisa saber. Se você não tem, e também usando essa frase, pode ter sido do Shakespeare ou não, aí você começa a. Se você não tem esse norte, você fica tipo, pô, por onde eu começo? Vale a pena eu fazer isso? Não vale a pena eu fazer isso? Quando você tem um norte, tipo, as coisas começam a chegar, e quando você menos percebe, você tem mais coisa para fazer do que seu tempo permite, e aí que você tem que saber estruturar bem. E é aí que, no seu caso, que nem você falou, dá para falar assim, autodidata na maior parte, aí você tem que ter uma disciplina e uma certa visão do que é preciso. Pessoalmente, eu diria assim, fora do comum, porque quando você está começando, cara, eu sempre dou a sugestão para a galera de ir atrás de um professor e de alguém que já chegou lá,
Ah, com
no
certeza.
lugar que você quer chegar, porque esse cara ele vai saber explicar o que você precisa fazer assim com objetividade para chegar lá. Você não sentiu dificuldade de querer chegar em um lugar e aí assim talvez não ter um professor na maior parte do tempo para te guiar nesse caminho?
Ah, com certeza, né? É aquela coisa, sempre que você tem um mestre, né, no sentido de alguém com mais entendimento, conhecimento que você tem o caminho mais fácil, entendeu? Ele é mais encurtado, ele já te passa, ó, você quer chegar aqui, então faz isso, entendeu? Quando você tá sozinho, você meio que vislumbra, tipo assim, ah, deve ser assim, e você vai por aquilo, às vezes não é, mas de qualquer forma você cresceu, você aprendeu algo novo, né? Mas com certeza ter alguém que sabe é melhor. Para quem começa, sem dúvida, assim, de início não tem como. O melhor jeito é realmente se procurando um professor, entendeu? Uma instrução, nem que seja um curso online, algum tipo de orientação nesse sentido, né? Mas depois de um certo tempo, também eu acho que o músico ele entra numa. Eu separo na minha cabeça o seguinte: a gente tem a escola, que tem lá o ensino fundamental e médio, né? E depois a gente se especializa em alguma coisa. Eu acho que na música, a gente tem que passar por esse fundamental ali, entendeu? Com alguém instruindo. Mas depois você consegue se especializar no que você quiser, você fazer o seu caminho, sabe? Eu acho que na música pode ser assim também.
Sim. E aí aquele. Eu acho até engraçado quando as pessoas perguntam: ah, quem que é melhor guitarrista e tudo mais? Qual que é a melhor banda? Esse tipo de coisa. É aí que a gente entra naquelas respostas que a galera não gosta de ouvir, mas que é verdade, que não tem certo e errado, não tem melhor e pior, e começa a virar algo que é mais gosto. Porque, usando o seu exemplo, quando é o ensino fundamental, você pode falar que alguém está tocando certo ou errado, porque é um ensino fundamental. O cara tá tocando fora de ritmo, você vai falar, pô, isso aí não tá
Sim.
legal. E agora, quando você chega no ensino médio ou na faculdade da música, e aí tem alguém tocando com uma certa sonoridade que não te agrada, você não pode falar que tá errado porque é uma escolha estética, assim, é uma preferência de alguém que gosta daquilo. Mas toda a base, todo o fundamento já foi construído para aquela pessoa escolher seguir aquele caminho ou um outro caminho de que prefere uma estética específica. E aí a parte que entra o mundo real, e aí eu tô curioso até para saber como é que você faz para lidar com, digamos assim, o mundo artístico, o mundo criativo, o mundo composicional e musical e tudo mais, com o mundo real que tem as burocracias, que tem a parte de, ah, eu tenho que vender minha arte, eu tenho que vender minhas aulas, eu tenho que vender essas coisas que, pô, o mundo real vai bater na sua porta pedindo para você acordar para a vida, digamos assim, que você não pode viver só de imaginação e criatividade. Então, você teve algum momento de transição do criativo, do tô só no meu quarto tocando música, tocando guitarra, pro assim, ah, agora eu vou ter que começar a me vender, agora eu vou ter que me vender no sentido de assim, vender minha música, vender meu trabalho, minhas aulas, tudo mais. Você teve algum momento de transição?
Eu considero que eu tenho algumas fases mesmo, sabe, no meu desenvolvimento aí. Na época da adolescência, eu era a fase mais criativa, mais visionária, mais imaginativa, aquela coisa muito sonhadora, assim, sabe? Então era arte, era música, era aquele desejo de impactar uma sociedade, sabe como é? Essa coisa assim. Aí depois veio a fase do empreendedorismo, a fase do, né, de negócios, de buscar esse tipo de coisa, né? Junto com isso, também veio a fase dos mais intelectual, dos estudos, né? Que foi quando eu entrei para a faculdade, comecei a me organizar e tal. Então, eu, inclusive, uma coisa que eu sinto hoje é que eu preciso retornar à minha cabeça dos meus 16, 17 anos, para voltar com aquela inocência, aquela criatividade, aquela coisa, né, imaginativa e tudo mais. Mas sim, teve esse momento. Inclusive, eu sinto que eu tô num momento bem voltado ainda para essa parte de negócio, de ganhar grana mesmo, sabe? De curso online. Então, sim. Mas, de novo, me perdi um pouquinho na pergunta.
Tá, não, vamos lá, vamos lá. É mais no sentido de, por exemplo, você tem aquela fase criativa e aí você tem essa fase dos negócios. Quando chega a fase dos negócios, como é que você talvez equilibra os dois, ou você realmente tem que deixar desequilibrado, focar só nos negócios por um tempo? para depois você conseguir retornar, ou isso conta um pouco de como foi, sabe, essa transição. Por
Entendi.
exemplo, você foi sentindo que os alunos do presencial já tinham mais do que você conseguia fisicamente oferecer suas aulas, então você foi migrando pro online. Aí quando que começou o YouTube? Se foi consequência ou se foi causa disso? E aí como você foi tendo essa visão empreendedorística de alcançar as pessoas através, principalmente da internet, que é por onde você, eu diria que você tem a maior voz, né?
Entendi. Então, sobre a transição de como eu entrei nessa coisa de negócio, de começar a vender. Então, começou, cara, tipo assim, eu tinha esse desejo de ver de música, não sabia como. Aí eu fui sair correndo atrás de um monte de coisa. E quem foi um dos primeiros caras que falou de negócio na música, na internet aí? Vamos ver se vai acertar.
Na internet.
Né? Vou dar uma palavrinha aqui: music business.
Ah, acho que era lá por 2016, 2017, o Kiko foi um dos primeiros a trazer isso, né?
É, que eu saiba assim, né? Se ele não foi o primeiro, ele foi um que teve um grande alcance, né? Então, eu lembro
Plantou
que
uma
ele foi.
sementinha na sua cabeça, né? Assim.
Plantou a sementinha totalmente ali, né? Aí, pô, na época, cara, eu lembro que o curso já era muito caro, entendeu? Mas eu queria muito, eu cheguei até a conversar com alguns parentes, alguma coisa, tipo de para emprestar dinheiro, alguma coisa assim. Mas eu fiquei meio receoso, eu acabei não comprando. Então eu falei, não, mas se ele falou que tem que estudar isso aí, eu vou estudar isso aí. Aí eu comecei a correr atrás de marketing, empreendedorismo, não sei o quê, sacou? E comecei a ler livros, né? Inclusive, nunca tive interesse de ler livro e nessa essa minha sede e fome de querer viver de música que me fez gostar da coisa, de ler livro, né? Então comecei a estudar muito isso e, enfim, foi mudando minha cabeça. Eu lembro de um outro evento que foi bem importante, que era o Conem, cara, feito pelo Juninho Carelli. Não sei
Ah,
se
isso não
tu
conheço,
viu.
não.
No... É, acho que foi um pouco depois desse lance do music business aí do Kiko. Enfim, tudo isso foi mudando a minha cabeça, né? E estudando esse tipo de coisa, eu comecei a vender aulas na internet, né? E você começa a aprender melhor como se apresentar na internet, como que você faz uma oferta para alguém de aula, né? O que que essa pessoa precisa para tomar a decisão de fazer uma aula contigo? E você começa a trabalhar esse tipo de coisa, trabalhar sua imagem, sua marca, né? Então, tudo isso foi amadurecendo. E eu sempre tive uma mentalidade de crescimento e aperfeiçoamento também. Então, eu sempre continuei estudando e sempre buscando como que eu posso melhorar o que eu entrego, melhorar as minhas aulas, atender mais pessoas, chegar em mais pessoas, né? E isso tudo foi crescendo, graças a Deus, né? E uma coisa que talvez seja importante, vale citar, é que eu dava aula ainda na época da faculdade. Ou seja, além de eu fazer a faculdade, eu estava dando umas aulas e estava arrumando tempo para estudar, né? E eu lembro que uma época eu decidi parar de dar aula para eu ter mais tempo para estudar. Olha só que doido, né? Tipo, então,
Caraca.
para alguns pode ser uma atitude meio até um pouco corajosa, se abandonar, falar para os alunos assim, ó, não vai ter mais. Porque eu estava pensando em construir futuro, sabe? Então, falando, não, preciso estudar. Minha prioridade é isso, né? Eu tava me sentindo como se eu tivesse na faculdade da música, então eu tinha que estudar para música, né? Nem à toa que deu fruto, deu resultado com o concurso que
Saquei,
eu ganhei.
saquei. E a massa que você. Algo que eu sinto que muitas pessoas enxergam o contrário hoje em dia, talvez desde sempre, mas hoje em dia fica muito óbvio aí com internet, com marketing rolando à solta aí, em tudo, todo canto que a gente olha, mas da galera querer vender antes de estudar. E eu acho muito estranho, assim, você vê o cara que não toca muito bem, ou que você fala. Você enxerga, assim, que, cara. Se dedica um pouco mais a tocar um pouco melhor, a ter um conhecimento um pouco mais amplo da música, um pouco mais experiência de estudo, talvez vai demorar mais uns 6 meses, 1 ano, talvez até 2 anos, mas para quando você for dar aula, os seus alunos perceberem que você dá boas aulas por ter uma bagagem legal. Então, que nem você falou, foi uma atitude corajosa, mas eu diria que principalmente no começo, pode soar estranho, né? Pô, você já tá com aluno, você já tá trabalhando com música, por que que você não faz mais disso? Mas no começo, estudar, assim, não tem nada que se compara a estudar, né, cara? Porque é isso que vai te trazer mais resultados. E pelo visto trouxe, né? Você também percebe que se você não tivesse dado essa prioridade no estudo, seu longo prazo seria prejudicado por causa disso?
Com certeza, o estudo é uma forma, você continua regando, né, a sementinha que você plantou, né? Então, quanto mais você regar, mais essa árvore cresce, mais fruto ela dá, né? Então, o estudo é isso, né? Você aumentar a sua árvore e aumentar seus frutos. E quanto melhor profissional você for, mais oportunidade você vai ter também. Uma mentalidade que eu sempre tive é de que, principalmente na época que eu não sabia nada de tipo assim de como eu poderia viver de música, eu tinha na cabeça, não, eu vou ser o melhor músico que eu puder ser, a ponto de ser quase impossível de não ser notado, entendeu? Se tudo der errado, eu vou ser muito bom e vou ter um monte de aluno. É, o mínimo é isso, entendeu? É a mentalidade que eu tinha.
E quando se é muito bom, naturalmente a necessidade do marketing, digamos assim, eu acho que ela diminui. Porque, por exemplo, você mostrou um vídeo, mostrou dois vídeos assim para a pessoa que você quer de cair o queixo, saca? A pessoa fica tipo, caraca, e esse cara dá aula? Eu posso ter aula com esse cara? Isso é suficiente. Se você fica naquele mais ou menos, você pode mostrar 20 vídeos tocando mais ou menos, 30 vídeos tocando mais ou menos, que a pessoa fica tipo assim,
É, justamente, é uma.
É o marketing mais forte. Você
Sim,
tocar pra
é.
caramba, você mostrar que sabe.
Exatamente. Na verdade, eu acho que o marketing ele vai entrar em como você apresenta isso e em quantas pessoas você consegue chegar com isso também, entendeu?
É o
Então.
acabamento, de certa forma, né? Não é o produto não é você convencer bem a pessoa, é só você saber como chegar nela.
Exatamente. O líquido do perfume já tá bom, só precisa pôr uma embalagem legal agora, né? Tipo isso. Já é cheiroso.
Exato. E agora, só puxar para mais detalhes, assim, para quem estiver curioso. E eu pude ver muito bem isso que é. Você tem um vídeo no YouTube que é, se eu não me engano, é de dois aplicativos, um que chama TikTik, que eu já estou usando, e um que é
Legal.
o outro não, eu só baixei, mas ainda não usei ainda não, vou descobrir como é que é. E o Notion. Eu sei que é um papo longo, até porque o vídeo, assim, ele tentou ser super objetivo. Não, ele foi super objetivo, foi super direto, e mesmo sendo super condensado, ainda teve acho que mais de 40 minutos.
Sim,
É,
é
mas
complicado.
você tem como dar uma introdução para quem está assistindo sobre o que são esses aplicativos e o que fez você chegar neles?
Ah, sim. Então, primeira coisa é que os aplicativos, eles são só ferramentas, né? Então, é como se um fosse um martelo, outro fosse uma chave de fenda. Eles não vão servir para nada se você não souber o fim que você quer dar com eles. Na verdade, você tem que usar das ferramentas para construir alguma coisa, né? Então, se você não sabe o que construir e como fazer a manutenção disso que você está construindo, entendeu? Então é tipo você fazer uma casa. Você tem que construir, mas você tem que cuidar, você tem que manter ela limpa, né? Manter. Enfim. Então, a organização é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os aplicativos, eles são só ferramentas. Então, você vai ter um aplicativo de lista, de tarefa, outro de organização de texto, de pasta, de página, esse tipo de coisa, né? Mas o Notion, por exemplo, ele. Tem uma infinidade de recursos. Se você não sabe o que fazer com aquilo, você vai ficar perdido. Vai te dar, tipo assim. Vai te deixar confuso de tanta função que tem nele lá, entendeu? Então a primeira coisa é: você precisa de uma metodologia de organização. E isso Eu, de novo, né, comecei a ler livro por causa dessa vontade de ver de música. Aí teve um livro que chama Arte Fazer Acontecer, que do inglês, da versão do inglês Getting Things Done, que é um livro de organização, um método mundialmente conhecido e tal. E eu li esse livro e vi nele uma oportunidade de mudar de vida, assim, completamente, sabe? Porque ele dá uma metodologia, uma estrutura muito sólida para sua vida, para qualquer coisa que você quiser, entendeu? Então até, tipo assim, seus afazeres diários, aos seus sonhos de vida, ele abarca isso tudo, ele tem método para você lidar com isso tudo, entendeu? Então, na verdade, o que aconteceu foi que eu li esse livro e enquanto eu lia, eu falei, não, eu quero já ir aplicando o que esse livro fala. E aí eu comecei a procurar quais ferramentas eu posso ter para aplicar isso. Aí sim entrou os aplicativos, entendeu?
Entendi.
Então, o aplicativo em si não faz milagre nenhum, não. Você tem que saber o que que você quer fazer com eles. Se eu puder dar um conselho bom, estude alguma metodologia de organização e eu recomendo o livro Arte de Fazer Acontecer, que foi o que eu li e para mim é sensacional. Continuo lendo, já li, eu li umas 6 vezes por completo e vou ler mais vezes ainda, com certeza.
Legal. Depois que você lê, enquanto você estava lendo e aí você resolveu ir atrás de aplicativos, qual foi a necessidade pela qual você se sentiu? Tipo assim, ah, vou procurar um aplicativo que faz blá blá blá. E aí você chegou no TikTok e outro que faz tal coisa, e aí você chegou no Notion. Qual foi a necessidade?
Entendi. Então, lá no livro, ele diz que você precisa de algumas ferramentas básicas. Você precisa de uma lista, alguma coisa que você faça lista. Pode ser até um caderno, se você quiser, entendeu? Você precisa de lista, você precisa de pastas para organizar arquivos, entendeu? Então, o livro, inclusive, ele é um pouco antigo. Tipo assim, antes dos anos 2000, né?
Então ele não vai
E na época.
recomendar aplicativos online, coisa do tipo,
Então, o livro foi sofrendo alterações
né?
e nas últimas versões ele começou a falar sobre alguns aplicativos, não exatamente sobre alguns aplicativos, mas citando a existência deles, entendeu? De que eles existem, eles podem te ajudar. Mas a metodologia dele abarca qualquer estrutura e ferramenta. Então, pode ser no papel, pode ser no digital. Então, conforme você vai lendo o livro lá, você vê que você precisa de lista, você precisa de pastas, tá certo? Lugares para guardar arquivos. Então, foi mais ou menos isso. Pô, preciso de um aplicativo de lista e ele tem que ter esses recursos, entendeu? Que são o que o próprio método sugere. Então, comecei a correr atrás. Poxa, onde que eu posso aplicar esse método, toda essa estrutura do método num aplicativo? Aí eu comecei a baixar vários. Eu lembro que eu gastei uns dias baixando um monte assim e testando, sabe? E montando a estrutura nele, falar, pô, esse aqui tem esse problema, esse aqui tem outro. Aí eu cheguei nessa combinação hoje que para mim é a mais ideal, TikTok e Notion pro método GTD.
O TikTok, ele é o aplicativo de lista que você vai colocar seus afazeres e vai ficar de olho no que precisa ser feito, você vai poder olhar. Eu só estou falando porque eu já estou usando. Agora, me vende aí no. Então, eu também dei uma breve explicação aí para quem está ouvindo. Mas no Notion aí, me explica o que que a gente vai fazer nele. O que que você faz, o que que eu vou fazer e quem aderir a esse método aí, usando esses aplicativos, podem fazer nele.
Então, o Notion, ele é tipo. Você já viu o Trello também?
Trello, já ouvi falar, mas usei muito pouco.
Então, é porque cada aplicativo tem uma estrutura. O TikTok, ele tem estrutura de lista. O
Sim.
Trello tem uma estrutura de Kanban, né? Que são um tipo de colunas assim, onde você coloca
É.
itens em colunas, né? O Notion, ele faz isso tudo. Ele tem uma arquitetura que você escolhe o que você quiser. Você pega uma lista e coloca para apresentar de qualquer forma, entendeu? Em forma de tabela, em forma de Kanban, de tudo, em linha do tempo, ele transforma uma base de dados em qualquer coisa. Então, ele é o ideal para você colocar qualquer tipo de dados lá. Se você colocar arquivos, se você coloca um PDF lá, ele abre dentro do programa para você. É muito, Muito
Ele é
completo,
tipo
cara.
uma organização de ideias, de arquivos,
De tudo.
de tudo. É a
Tem que,
organização de tudo.
esse aplicativo você tem que estudar. Para você usar ele, você tem que estudar. Você tem que gastar tempo vendo o vídeo, vendo o que que os outros conseguem fazer com ele, para você pegar inspiração e falar, ah, vou aplicar isso para mim. Entendeu? Eu gastei um tempo nisso também. O que que acontece? Eu poderia, inclusive, usar só ele. Teve uma época que eu fiz isso, porque ele tem lista também. Só que por ele ser muito robusto, eu acabo. Ele é um pouco mais lento também. E na atividade diária, que você quer consultar coisas rápidas, de tarefas, atividades, né? O
Sim.
TicTic, ele me serviu melhor. Ele é mais enxuto e rápido, entendeu?
Entendi. Então, para quem está viajando aqui nessa nossa conversa, o que o Neri trouxe do GTD, desse livro aí de organização, foi basicamente converter as ideias dele em dois aplicativos. O Notion, que faria toda essa. Esse esquema de organização e que é bem robusto, mas o TicTic, que é uma lista de afazeres simples e dinâmica para quando você tiver uma ideia e você, que acontece assim 500 milhões de vezes todos os dias, que você está andando no meio da rua, você tem uma ideia razoavelmente legal que pode ser trabalhada, mas o que que 99,9% das pessoas fazem? Ah, é só uma ideia, deixa eu passar. Agora, se você está com um aplicativo simples, assim, de um uso fácil e como é que eu falo? Assim, direto, sabe? Dinâmico, você vai lá, ah, eu tive tal ideia, pô, salvei, pronto. Ele vai salvar uma ideia que você teve e que pode ser um resultado pode se tornar algo maior. E é aí que eu acho interessante o uso desses aplicativos, porque ele vai fazendo com que tudo que assim no começo, quando você começou a explicar, tipo, nossa, a organização mudou minha vida, mudou tudo mais, a reação mais comum é ficar tipo assim, cara, o Nery tá viajando, não exagera, relaxa aí. Mas com o tempo você vai percebendo que é tipo assim, pô, as ideias que eu tenho e que antes eram só deixadas de lado, agora estão sendo aproveitadas e eu tô conseguindo estruturar e eu tô conseguindo alcançar meus objetivos. E para quem sabe, assim, que por exemplo ele toca pra caramba, dá cursos muito legais, tem uma metodologia muito muito legal, às vezes só vê um resultado final legal, mas não percebe que uma boa parte do resultado de tudo isso que você faz bem hoje em dia, que você tem uma boa estrutura, é por métodos de organização.
Com certeza, eu não tenho ideia como seria a minha vida sem isso, cara. Eu falo muito sério, tipo. Porque é muita coisa. Se você for ver o meu sistema aqui de organização, a quantidade de informação que tem dentro dele. E como eu disse, a metodologia do GTD, ele tem lugar para tudo. Então, às vezes, você tem uma ideia do tipo. Falar de mim assim, ah, eu poderia fazer um curso desse tema. Às vezes eu penso nisso, vejo uma necessidade de um aluno e falo, poxa, eu poderia fazer um curso disso. Aí, em vez de eu simplesmente ignorar isso, eu guardo isso em algum lugar. Entendeu? Outra coisa, nesse lance de curso também, às vezes eu tenho ideia de anúncio, sabe? Ah, eu poderia fazer um anúncio, fazer uma montagem com isso. Aí eu vou lá e anoto isso. E tudo isso que tá na minha mente, eu anoto, já vira algo materializado. Já saiu do plano das ideias, já virou material. Então você pode pegar aquilo e começar a trabalhar aquilo. Pegar aquela ideia, desenvolver. Não necessariamente agora, no momento que você teve a ideia. Você pode capturar aquilo e em um outro momento você fala, poxa, eu preciso fazer mais anúncio. Aí você vai naquela sua base de dados, onde você colocou um monte de ideia de anúncio e faz, e desenvolve aquilo. Você consegue se
Exato, exato.
lembrar. O mesmo vale para composição, cara. Eu tenho uma pasta aqui com mais de 170 ideias de composição de música.
Caraca.
Então, todas. Tudo bem que eu até hoje não soltei nenhuma, praticamente. Mas eu tenho, tipo assim, o que não vai me faltar vai ser, tipo, um portfólio de ideias, né?
Sim.
Então, eu registro tudo, cara. E eu tô falando muito aqui de captura, né? De você, capturar as ideias que estão na sua cabeça. Inclusive, a organização é uma forma de se habilitar até consigo mesmo. Porque No dia a
Olha
dia,
só.
às vezes, vem aqueles pensamentos de tipo assim, ah, eu deveria ter feito isso. Ah, eu deveria ter pago a conta tal. Ah, eu deveria resolver isso aqui. Ah, eu tinha que mandar uma mensagem pro fulano, pro ciclano. Entendeu? Muito tempo que eu não falo com a fulana, tem que mandar uma mensagem. Aí aquilo passa e você não faz nada. Entendeu? Quando você tem um sistema bem construído de organização, toda a ideia que vem para você na tua cabeça, você anota tudo. Absolutamente tudo. E tudo que você anota, você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Nem que seja tipo assim, não, vou guardar isso aqui numa lista para eu fazer no futuro. Mas tá lá guardado. Você não precisa pensar naquilo de novo. Entendeu? Então, é isso. É sensacional.
Não, eu concordo plenamente, porque eu enxergo duas. Tem duas coisas assim que eu acho que melhora muito. O primeiro é que esse sentimento de, pô, por que que eu não fiz tal coisa? Que eu acho que é um dos piores
É.
sentimentos assim que a gente pode ter, porque é uma mistura de arrependimento com improdutividade, com, sei lá, crise existencial, que você fica tipo, por que eu não fiz tal coisa? E aí, quando você
Exato.
tem um banco de dados para revisitar as várias coisas que ou você já fez, ou que você ainda está estruturando, ou que você já deu um certo guia para essa coisa que você estava querendo fazer e se pergunta, pô, por que que eu não fiz tal coisa? Você vai perceber que é porque você deu prioridade para várias outras coisas, e aí você consegue revisitar aquilo e ver se valeu a pena ter dado prioridade para aquelas outras coisas. E aí reavaliar, que nem você fala que você faz constantemente, reavaliar para estar em constante melhora, reavaliar para ver se você vai continuar dando essa tal prioridade, é por isso que você não fez tal coisa ou não. Você consegue
Exatamente.
ver que vai ver aquilo não amadureceu o suficiente para você começar, ou vai ver, tá muito amadurecido porque você já colocou um monte de ideia, só que você não percebeu. Quando você checou a lista, você viu que tem tipo seis, sete ideias que conversam entre si para você fazer um grande passo na sua vida, e tudo que falta é você começar. Só que
Exato.
se você tem essas ideias separadamente, elas não são fortes o suficiente para te mover e fazer com que aquilo seja o suficiente para você tomar uma ação. É como se a lista tivesse tentando te convencer do que você tem que fazer, e aí você tá refletindo, vale a pena? E aí você vê aquilo, tanto de coisa que você tem durante essas ideias durante semanas, durante meses, e você vê que seu cérebro, seu subconsciente está constantemente te bombardeando com, tipo,
Sim.
João, faz isso, faz isso. Você tá ignorando aquilo? Quando você olha a lista e vê centenas de capturas desse tipo, você começa a lidar melhor consigo mesmo, porque você fala, tipo, cara, se eu tô tendo um monte de capturas em relação a isso significa que é porque, em um nível subconsciente, eu quero fazer bastante isso, mas no meu dia a dia eu não tô fazendo. E eu esqueci qual era a outra coisa que eu ia falar, mas essa já é, tipo, se esse não é um motivo grande o suficiente para quem não tem uma vida muito bem organizada, assim, não tô falando assim, ah, começa a documentar tudo que você vai fazer na sua vida, mas, tipo, assim, começar a ter uma certa estrutura legal, se isso não é um argumento forte o suficiente, eu não sei se eu consigo te dar um argumento melhor.
Eu costumo dizer o seguinte, cara. Tem aluno meu que às vezes chegava para mim, ou alguém queria fazer aula comigo, falava, ah, eu não sei o que estudar, entendeu? Eu não sei o que que eu faço. Às vezes, sentimento comum. Pegou na guitarra, o que que eu faço agora? Aí começa a tocar umas coisas aleatórias, toca uma música que já sabe. Quando vê o tempo passou, você não aproveitou ele bem, entendeu? Isso é muito normal. E eu tenho aprendido, tanto aplicando também o método do livro, que no fundo a gente sabe a resposta. A gente já tem a resposta de tudo aquilo que a gente tem que fazer. É um papo meio esquizotérico, mas
Não, eu
se
entendo
você parar
completamente.
para olhar, se você perceber o que que sua mente fica te jogando de vez em quando, e começar a dar nota disso, você vai ver que você já tem todas as dicas do caminho que você tem que trilhar, entendeu? O que eu falei no início de você se imaginar onde você tem que chegar, inclusive o livro fala sobre isso, que quando você dá uma imagem para sua mente de um resultado final, ela vai te dando ela começa a te passar os caminhos que você tem que trilhar, entendeu? Então, quando eu falo assim, eu quero ser igual o Chivai, aí já começa a pular na sua cabeça. O que o Chivai faz? Você começa a escrever. Então, você já sabe o que você tem que fazer. E isso é muito louco, porque a gente frequentemente se pega naquela coisa de, poxa, eu tô desanimado, não sei o que que eu faço, né? Não sei que caminho que eu sigo. Sendo que se a gente desse essa atenção e tomasse nota de tudo que a gente pensa durante os nossos dias, a gente já teria isso, essas respostas, vamos dizer assim. É muito louco isso.
E em segundos você abre sua lista. Ah, é isso que eu quero fazer.
Exato,
Acabou.
exato, exatamente.
E acho que só para fechar o papo que nem você falou, a gente pode passar horas e horas e horas e dias e dias e dias, só que eu não quero atrapalhar seus próximos afazeres. E aí só trazer um questionamento que a gente falou muito dos prós de ser organizado, de ter essas listas. E aí eu não vou falar que é um contra, mas de um possível contra de ter isso muito bem organizado toda hora. E aí eu vou inclusive perguntar para alguém que usa isso assim muito intensivamente, e aí eu te pergunto, de vez em quando, ou é um problema talvez até recorrente de você, não sei se a palavra é tipo assim, perder a criatividade ou a liberdade de se sentir no momento e tudo mais, porque você começou a fazer algo e você está se sentindo tão bem com isso, só que daqui a pouco você tem que fazer uma tal outra coisa, que sei lá, a sua lista está te pedindo, coisa do tipo. E aí eu vou deixar isso aí para ser interpretado de um jeito que vai ver, encaixa mais na sua realidade, mas você não tem nenhum sentimento de perda, assim, de liberdade, de criatividade.
Entendi, faz sentido, sim. Isso faz bastante sentido. Como eu disse para você, na minha adolescência eu era muito solto na guitarra, né? Então eu seguia o coração ali, falar tipo assim, ah, eu quero tirar essa música, eu gosto muito dessa música, vou pegar essa aqui agora. Aí você pega aquilo, treina a técnica e tudo mais e pronto, né? Então, e essa fase era a fase que eu era mais criativo também, né? Essa semana eu compartilhei nos stories algumas composições antigas e sempre que eu escuto elas eu fico admirado porque eu conseguia criar coisas legais com pouco conhecimento musical. E agora eu tenho muito mais conhecimento que antes, mas eu não tenho aquela, sabe, aquela capacidade imaginativa como antes. Ou eu simplesmente não retornei ainda para esse estado mental, vamos dizer assim, né? A organização, ela deixa você meio um pouco mais scriptizado, não sei se, entendeu? É essa coisa mais programada mesmo. Então, no meu dia costuma ser assim, eu tenho horário para isso, horário para aquilo. Aí é hora de estudar harmonia, hora de estudar técnica, hora de estudar ritmo e fica nisso, né? Então, a música de um certo tempo para cá, eu tive uma relação bem, como é que posso dizer?
Pragmática, de certa forma, né? Eu vou estudar tal música para conseguir tal técnica, para conseguir tal coisa.
Exatamente, né? Não é aquela coisa artística, totalmente artística e, sabe, e lúdica assim. Fica uma coisa um pouquinho mais intelectual, sabe, racional. E sim, eu sinto os efeitos disso. E ao mesmo tempo é um outro tipo de busca que eu tenho, né? Essa volta pela inocência, vamos dizer assim, né? E um cara que me ilumina, vamos dizer assim, bastante nisso é o Steve Vai, porque ele é um cara que tem muito conhecimento também, mas ele tem um papo também todo esquizotérico, assim, que fala muito sobre isso, né? Essa coisa de você mergulhar no para além do seu conhecimento, entendeu? Além da sua técnica.
Ele parece que é um cara num corpo de adulto com uma técnica de um alienígena, só que com uma criatividade, com essa inocência de uma criança.
Isso é muito legal, né? Então, eu acho que, como é que pode dizer? Talvez eu desenvolvi bastante um lado do cérebro, sabe? O lado mais racional, assim. E agora eu me sinto numa fase mais em busca do criativo também, sabe? Inclusive, isso aqui já fica como meio que uma, sei
Um
lá, tipo um
aviso, né? Talvez.
desabafo.
Ah,
Não, não, não
desabafo.
aviso não, tipo um desabafo pessoal
Ah, sim.
de que eu gastei bastante tempo nessa coisa de desenvolvimento do conhecimento, sabe? De essa coisa intelectual, e agora eu tô buscando esse retorno e estou em processo de descoberta de como fazer isso funcionar, justamente o que você falou, porque não pode ser aquela coisa assim, ah, uma hora para você compor, sacou? E aí tocou o despertador ali e tal, a notificação, você vai. Tem que
Tá
ser um
no meio
pouco
de uma ideia
mais.
incrível, aí você fala: não, não, meu
É!
despertador falou pra.
Exatamente, é. Então. Mas até para isso, eu acredito que existe algum quê de organização. Nem que seja a organização do tipo: esse dia eu vou deixar solto, o resto eu fico mais.
Entendi, entendi.
Entendeu? É uma decisão que você toma também, né?
Então. No que eu tentei adivinhar o que que você ia falar, e aí a gente até discordou, que eu falei, ah, um aviso, assim, e aí você falou, ah, mais desabafo. Então, você recomendaria para as pessoas, quando já se sentirem razoavelmente organizadas, não ir muito além para colocar, tipo, tudo isso, assim, bem estruturado, bem quadradinho, bem criptografado, que nem você falou, e ter alguns momentos mais soltos, mais livres, mais criativos, inocentes, etc. É uma
Eu
pergunta
acho
difícil,
que é
porque
bem
em
difícil, cara.
outras palavras, não sei se pegou a sacada aqui que eu fiz, mas aí se eu tô revelando não é tanto assim uma sacada, mas é porque se eu tô falando para você, se você daria um aviso para a pessoa que já tá razoavelmente organizada e falar, não, segura a onda, deixa uns momentos livres, ou se você falaria, não, continua sendo organizado o mais produtivo possível. Em outras palavras, eu também estou falando bem assim. E aí eu acho que você vai concordar comigo. Você é um cara tipo que tá num extremo de organização. Você, cara, eu tô nem brincando. Eu acho que você é o cara mais organizado que eu conheço. O que eu
Pode ser
posso
que seja
perceber.
mesmo.
O que eu pelo menos perceba, né? E aí, um outro jeito de eu fazer essa pergunta é tipo assim, você se arrepende de ter se tornado tão organizado porque você gostaria de ter colocado momentos mais soltos assim nesse seu processo de organização?
Não, não me arrependo nem um pouco, tá doido? Cara. A organização ela traz resultados magníficos, cara. Não tem como se arrepender, entendeu? Na verdade, eu acho que tem muita gente arrependida por não se organizar, entendeu? Acho que tem mais gente arrependida por. Porque a gente deixa muita coisa passar, entendeu? Quando a gente não se organiza. Na verdade, você vê que a organização ela é um meio, né, cara? Ela não é um fim em si, né? É um
Exato.
meio de você fazer aquilo que é importante para você. Para você alcançar os objetivos que você quer na sua vida, você conseguir fazer o que você quer, entendeu? Então, não, eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que na vida tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, você tem a. Eu busquei bastante a ordem e talvez eu esteja entrando num momento que eu busco um pouco do caos também, entendeu? A gente tem que sempre equilibrar esses elementos, assim. Então, inclusive, eu acho que. Parte da organização é você saber quando você não deve organizar nada também. Quando você deve deixar um tempo
Nossa,
livre, entendeu?
nossa.
Tem Como é que eu posso dizer? É uma moça, ela é uma representante do método GTD aqui no Brasil, né? Ela tem um canal no YouTube, chama Thaís Godinho. O canal dela chama Vida Organizada. E ela falou um negócio no stories dela uns tempos atrás que me marcou bastante. Perguntaram para ela assim: Ah, você tira tempo para passar com seu filho? Como se ela organiza um tempo para passar com o filho dela. Ela falou: Não, de jeito nenhum. Tão importante quanto organizar é a gente saber o que que deve ser organizado para que o espontâneo aconteça de forma natural. Então,
Nossa.
sensacional, né? Então a gente organiza o que tem que ser organizado e o que é natural, o que é espontâneo, a gente não pode mexer. Então ela fala, ó, eu tenho meu tempo de trabalho, mas de vez em quando eu vou lá, dou um beijo no meu filho, vou falar com ele. Isso não precisa organizar isso, entendeu? Então é saber
Dosar, né?
até onde vai, entendeu? E equilibrar as coisas, acho que é isso.
Incrível, incrível. Pô, desse negócio aí que você falou pra tipo assim, você tá encontrando o equilíbrio e aí você tá numa fase muito ordem, e aí talvez você pra achar essa inocência, você vai um pouco nesse caminho caos. É o que eu já ouvi o Marcelo Barbosa falando várias vezes, assim, pra galera que pergunta a ele: ah, você procura o equilíbrio entre tocar bem todos os estilos? Assim, esse tipo de pergunta vem de diversos ângulos, mas em um geral ele fala assim que a vida dele nunca tá em equilíbrio, porque ele tá sempre dando muito foco para fazer algo bem, algo específico muito bem, e aí depois ele vai ir para uma outra direção. Ah,
Sim.
lixo, eu tô começando a sair aqui de um centro. Então, é dois jeitos de enxergar. Você pode falar que ele tá equilibrado, porque quando ele começa a ir muito para um extremo, tá indo muito para a esquerda, ele começa a voltar para a direita. Tá indo muito para a direita, começa a voltar. No macro,
É
ele tá
isso. No
equilibrado,
macro é isso
e no
aí.
micro, ele tá super desequilibrado, porque tem momentos que ele tá em turnê, então é só música, música, banda, banda, angra, angra. E em momentos é mais a família, família, filho, filho, empresa, empresa. E acho que
É
é
isso.
um bom jeito, né, de organizar tudo.
Tudo é fase, né, cara? Eu vejo o seguinte, pessoalmente falando, eu tive a minha fase inocente, criativo, sem conhecimento. Aí depois eu passei para a fase estudioso. Aí passei para a fase de empreendedorismo, de música, negócios, entendeu? E em algum momento, talvez esteja perto, eu vou para uma fase de novo criativa, voltado para arte, entendeu? Focado na arte. Então é assim. Eu acho que o equilíbrio tem muito a ver com isso. Não quer dizer que você não deve ser focado. Não é aquela coisa de você ser disperso, entendeu? Você tem que escolher pouca coisa de cada vez. Até no estudo de guitarra, de música, se você tem 1 ou 2 horas por dia, num ótimo cenário você tem 2 horas, né? Você fala, o que que eu vou fazer com essas 2 horas? Você escolhe dois tópicos, três no máximo, quatro, sei lá, entendeu? Mas tem várias outras coisas que você poderia ver que você não vai dizer. Então, é aquela frasezinha antiga, né? Você dizer sim para alguma coisa, você está dizendo não para um monte de outras coisas. Então, na verdade, o equilíbrio é isso aí, em longo prazo. Você faz uma coisa agora, aí daqui uns tempos você faz outra, aí você vai caminhando assim.
Nossa, se no micro, se no curto prazo for um negócio disperso porque a pessoa entendeu de maneira errada, digamos assim, isso que a gente está falando de equilíbrio, é difícil, cara, porque o curto prazo, assim, ele tem que ser focado pra caramba, né, pra se melhorar. Mas vamos fechar aqui, porque estão os neurônios.
Beleza.
Assim, esse tipo de papo, cara, eu adoro, assim, porque eu posso ficar desvendando todas as nuances do dia a dia, de coisas do tipo, de maneira infinita. E eu acho que é algo, assim, muito produtivo pra gente sair da mesmice de que a gente abre o celular, abre o Instagram, vê vídeos de 15 segundos por 10 minutos e depois esquece tudo aquilo e sei lá. Então, assim, eu acho que é um tipo de mensagem um pouco diferente e eu acredito que tem pessoas muito interessadas em ouvir esse tipo de coisa. Então, por isso que eu quis trazer esse papo um pouco mais para esse lado. Espero que
Legal.
você tenha gostado e quem
Curti pra
tá ouvindo.
caramba.
É que
Legal.
legal,
Sempre bom falar disso.
né? E quem tá ouvindo também tenha gostado. E aí, deixa pra galera suas redes sociais, onde que a galera pode te encontrar, o que que você planeja fazer pro futuro. Talvez você fala um pouco do longo prazo, fala um pouco aí dos específicos, o que talvez tá vindo aí nos próximos meses. E o palco é seu.
Legal, então para quem quiser me seguir aí no YouTube, só procurar Nery Franco mesmo, que você me acha lá. No Instagram é Nery Franco Oficial, tá? Com dois Fs e um O só, tipo assim, meio complicado. Nery Franco Oficial, entendeu? Com dois Fs.
Ah,
É
tá.
o melhor que eu consegui na época. Confesso que não é um nome que eu gosto muito, mas Tentei várias coisas antes e não deu. Enfim. Mas quem quiser me achar lá é só procurar isso. E sobre o meu futuro, é o seguinte: eu acredito que eu estou num momento bem voltado para cursos. Então hoje eu tenho quatro cursos, né? Um de harmonia, de ritmo, de técnica e de escalas, né? Quem quiser conhecer também, procura lá no meu site, nerifranco.com, tá bom? Tem tudo lá. É uma outra fonte para me conhecer também. E eu tô nesse momento de desenvolver esses materiais, de compartilhar meu conhecimento através deles, né? E também, aí é uma coisa que eu não garanto, mas eu tenho sentido muito, de uns tempos para cá, uma necessidade, como eu disse aqui antes, né, de extrapolar um pouco mais esse lado criativo, né? Então, é possível que eu desenvolva algum álbum, alguma coisa assim, algum trabalho autoral também, tá?
Só que
Talvez
legal.
esse ano ainda, talvez esse ano saia, vamos ver.
O Notion tá te falando que vai ser esse ano?
É, na verdade, é a intuição que vai dando pistas, e a gente só usa o
Ah.
Notion para materializar a coisa, entendeu?
Ah, bom demais. Pô, brigadão, Nery. Pô, que nem eu te disse, vou te acostumar a te chamar assim, porque na minha cabeça você era
Não,
Neri.
agora tá certo, Nery, né? Não é isso?
Não, agora então, é isso que eu tô falando.
Ah,
Tô me
entendi.
regrando aqui para lembrar que é Nery. E obrigadão pela participação. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @jvrvilela, JVRVILLA. Acessar o site do Volume 11, volume11.com. A gente fica por aqui. Obrigadão, Nery. Obrigadão a quem está ouvindo. E até o próximo episódio do Volume 11.
Valeu, obrigado.
Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.